Fred Figueroa, tudo bom, companheiro?
Tudo em paz.
Beleza, meu. Estamos aqui, eu, você e João Andrade Neto para fazer mais um telecast. A gente havia prometido até um minicast para essa ocasião, mas a gente teve uns problemas de logística e a gente não ia deixar de colocar um programa especial sobre esse confronto entre Sport e Campinense, primeiro confronto das semifinais da Copa do Nordeste, esses dois times, que rola na quinta-feira, 8 horas da noite, na Ilha do Retiro. Senhores, boa noite a todos, aliás. Olá a todos, né? Como é que expectativa vocês estão fazendo em torno desse primeiro jogo entre o Leão e o Campinense, Raposo?
Rapaz, a principal expectativa minha é ver como é que vai se comportar o Marco Gonzalez ao lado do Diego Souza. Né?
Acho que essa é a grande expectativa da torcida do Sport.
Geral,
né?
O jogo a gente costuma dizer que a gente, quando a gente vai fazer matéria de abre de jogo, né, apresentação de jogo, a gente tem que pegar um gancho. E eu acho que esse é um gancho geral, assim. Eu acho que é maior, fora ser uma semifinal em si, o que chama mais atenção, o que está chamando a atenção de todo mundo, é saber como é que vai se comportar o Diego Souza ao lado do Marco Gonzalez. São as duas principais contratações do Sport do ano. E pela primeira vez, os dois vão jogar juntos. Então, assim, esse é o, tirando a importância do jogo em si, esse é o grande chamariz, digamos assim, da partida.
Fred, que encaixe tu imagina para essa dupla aí?
Celso, eu acho que é justamente o que o João falou, ampliando um pouquinho para o funcionamento do quarteto. Eu acho que esse jogo contra o Campinense é o jogo em que o Sport chega mais perto do que foi planejado durante a transição, desde que perdeu o seu quarteto ofensivo de 2015 e foi tentando remontar. Então, esse jogo é o que chega mais perto, é o jogo que ele tem um Mark Gonzalez fazendo uma função muito próxima e com a característica próxima da que exercia Marlone. Lênis, que já faz uma função muito próxima de Elber, vai ter o próprio Diego Souza. E na frente, Vinícius Araújo, que inclusive, ainda que não seja, pelo menos na minha visão, o titular, porque eu vejo que Túlio de Melo faz sua parte melhor do que Vinícius tem feito a sua parte. Mas
bota a bola pra dentro, né?
Conceitualmente, acho que o João está nos treinos do Sport, pode até testar isso mais do que eu, conceitualmente ele é pensado para ser titular. Então, pelo menos em tese, o Sport vai com que ele foi formado ofensivamente para funcionar esse ano. Então, a expectativa é boa, porque o que se viu de Mark naquele jogo contra o Santa Cruz deixou uma perspectiva boa. Um cara que deu duas bolas para gol, participou, foi extremamente ativo na partida. E você, somando com o Diego Souza, que é um jogador que também é um jogador de visão, também é um jogador de passe, você tem a perspectiva de um Sport, enfim, criando um pouco mais. Porque o Sport não é um time que tem conseguido criar muito, né, esse ano. Tem um time que tem até volume, mas não cria.
Ô, João.
Só rapidinho. Essa questão de que é um, a gente já vem falando há muito tempo, do Sport ser o espelho do ano passado, e a gente sempre vai colocando as peças, como pode ser, né?
As casinhas.
Marlon, né, as casinhas. Eu vou além, assim, eu acho que óbvio que André é mais jogador do que Vinícius Araújo. Lênis com Elber, Lênis tem que mostrar um pouco mais.
Eu acho que Lênis com Elber, só para fazer um parênteses aqui, eu acho que a diferença é assim. Lênis, ele tem potencial para ser mais decisivo que Elber foi. Mas Elber, ele mostrava mais regularidade. Eu acho que a diferença, acho que é por aí.
Eu diria que Elber é mais participativo e Lênis mais decisivo.
Pronto. Uma pecinha que eu digo que assim, Diego Souza, não se compara. Mas uma que eu arrisco a dizer assim, que os pontos até o ganho.
É Marco Gonzalez.
Essa é Marco Gonzalez, Marlone.
Marlone
fez uma grande série de passado. Só que Marco Gonzalez, o problema do Marco Gonzalez é, se o pessoal clora, é que estudou lesões, né? Mas ele jogando futebol, ele é um...
Tecnicamente é superior a Marlone, mas tem menos físico, menos saúde, né?
Mas ele jogando bola, ele é um grande jogador. Pô, ele é jogador da seleção chilena, que é uma grande seleção da América do Sul. Ele jogou, eu acompanho o Marco Gonzalez desde a pré-temporada, ele nos treinos, então. E ele nos primeiros treinos, você via a qualidade dele jogando no filme. Você tem que era uma coisa que saltava os olhos. Eu não vi o jogo clássico do domingo passado, mas tá, a informação cresceu muito bem, ele participou, ele estava há mais de 60 dias parado e voltou muito bem. Nessa ponta aí, nesse ponto, eu quero dizer que o Sport teve um ganho técnico nessa questão de casinha por casinha. O Marque, para mim, é mais jogador do que o Marrone.
É, como é que você, que você, João, principalmente que está cobrindo o dia a dia do Sport, como é que você imagina que Falcão está preparando o Sport para enfrentar esse Campinense nessa partida específica?
Eu acho que o Falcão, como você falou, o Falcão vai mandar um campo o time que ele desenha como ideal para o momento. O Sport que vai jogar é o Sport titular. Super titular. A única peça é o René, que está suspenso, vai estar com o Cristiano. Mas se o René estiver jogando, o time de esporte que o Falcão pensa de ideal é esse esporte. É Samuel Xavier na direita, Henrique, que já é titular do esporte, tem Henrique, Duval, o Cristiano, no caso, o René. Serginho, Richelli e o quarteto ofensivo. Esse esporte que vai jogar é o esporte que o Falcão, na cabeça dele, é o esporte, é o melhor esporte possível. Então, se esse desempenho do Sport no jogo contra o Campinense vai dizer muito do que Falcão, assim, da visão de Falcão. Se o Sport jogar mal, não encaixar, eu acredito que o próprio Falcão vai ser decepcionante isso. Porque o Falcão vai montar um time para enfrentar o Campinense, assim, esse é o time que eu quero. Esse é o time que eu quero.
É exatamente isso. Eu acho que
se o Sport jogar mal, vai ser uma decepção, se o Sport não encaixar. Não que o Falcão vai abrir mão por causa de um jogo, mas ele vai sentir. Até porque antes do jogo do Clássico, o Sport teve uma semana bem livre, né? Porque o jogo da Copa do Brasil foi um jogo à parte. Os títulos ficaram treinando no Recife. Então, assim, desde o início da semana, boa parte da semana, o Falcão trabalhou esse time pensando no jogo.
É verdade, é verdade. O Sport treina muito tempo para esse jogo, né?
Exatamente.
Curioso que é o seguinte, uma coisa que é o gancho desse jogo, como o João destacou, como o Fred também já apontou, esse encaixe entre Mark Gonzalez e Diego Souza é um incógnita. A gente não sabe o que é que dá para esperar, né, desse casamento. Mas pelo que a gente pode observar do desempenho de Mark, mesmo sem ritmo de jogo, que a gente sabe como isso faz diferença no futebol de alto rendimento, no jogo, principalmente no primeiro tempo do jogo contra o Santa, ele traz um alento, né? Você consegue ficar relativamente tranquilo de que o ritmo não deve ser o grande problema para Marcos Gonzalez, né?
Vê só, Celso, eu acho o seguinte, misturando as duas últimas perguntas, né? De como o Falcão prepara, João fez a leitura muito correta do time, inclusive do time ideal de Falcão, na visão de Falcão. Na minha visão, por exemplo, eu ainda colocaria questionamentos em torno de Serginho, mas enfim, Falcão pensa esse time.
Eu prefiro Túlio de Mello ainda.
Não, eu também prefiro Túlio de Mello.
Eu
também prefiro. Eu tenho até dúvida se ele tivesse em condições o que seria, mas acho que Falcão pensa no ideal se Vinícius começar a dar certo com o Vinícius. Mas como ele vai colocar em campo, né? Além do que da escalação em si. E esse atestado que o João falou é muito interessante, porque o Sport está se preparando para esse jogo há muito tempo. Então, há uma expectativa muito grande, e essa expectativa se soma à necessidade. Porque é aquilo que a gente já debateu em alguns podcasts, de que contra o time do Campinense, o perfil de time que é o Campinense, seria melhor fazer o primeiro jogo em casa.
Não.
Desde que faça o resultado. Então, a gente vai ter um Sport precisando fazer o resultado, mas não de forma desesperada, porque quando é o segundo jogo e aconteceu com o CRB, você começa a ficar um pouco mais desesperado.
Sem
o Sport
dúvida.
Vai buscar o resultado, mas também...
O próprio comportamento da torcida, sem sombra de dúvida, então, é afetado, né?
É um Sport que vai precisar buscar o resultado, mas não vai enlouquecer em campo caso o jogo se mantenha no empate, por exemplo, e por aí vai. Então, e o Campinense também, se levar um gol, não vai aceitar esse gol. Então, o jogo pode acabar se desenhando muito interessante para o Sport, mas para isso, precisa funcionar. O Sport esse ano é um time de recortes. Você tem recortes interessantes, bons momentos dentro de algumas partidas. E tudo converge para que a concha de retalhos se junte amanhã. E o Sport tem a primeira atuação mais consistente, mais próxima do esperado. Agora, isso da teoria para a prática, aí é o futebol, né?
Pronto, então, João. Eu sou professor do Sport, só para concluir esse raciocínio do Fred aí. Eu estou falando do Sport, eu iria para o jogo amanhã muito otimista.
Otimista. Então, João, vou te colocar numa sinuca de bico, aquela coisa que a gente faz meio sem preparação, né? Fazer um hábito de jogo como a gente está fazendo aqui é um pouco mais complicado, porque a gente vai projetando cenários, né? Então, vamos fazer um exercício de projeção aqui. O que é que pode dar errado para o Sport amanhã? O que é que você acha que pode fugir ao controle do time do Sport como favorito, não só pelo elenco que tem, pela estrutura que tem, mas pelo fato também de jogar em casa? O que é que pode fugir do controle do Sport?
Duas peças. Eu acho que Cristiano na lateral esquerda, né, pode travar o time.
Travar.
Que é o lado onde o Marcos Gonzalez vai atuar. Diego Souza no meio, Lênis aberto na direita, Marcos na esquerda.
Seria mais um problema ofensivo do que defensivo, a preocupação do Cristiano.
Porque o Cristiano não é bem, nem ofensivamente, nem defensivamente. Eu acho que o Cristiano é uma peça que pode prejudicar os pontos. E a outra é o Serginho. Que você tem quatro jogadores ofensivos, que obviamente os jogadores vão ter que marcar. E aí, no meio de campo, a principal proteção da defesa são os volantes, no caso o Serginho, que fica um pouco mais. E o Serginho contra o CRB foi uma lástima. O Richelli jogou uma grande partida porque jogou por dois. Mas não sei se vai ser sempre que o Richelli vai conseguir fazer uma grande partida jogando por dois. Então, assim, o que pode dar errado amanhã, o que é que o Felipe traz para o partido amanhã é Cristiano na lateral esquerda e Serginho no meio, né, que são as duas peças mais fracas de esporte.
Eu somaria isso dois pontos. Concordo com os dois de João. Tem um até que me preocupa mais do que Serginho. Eu acho que o lado esquerdo, que o João apontou, é o primeiro. O segundo, para mim, é Vinícius Araújo. Não tem se mostrado um bom finalizador até aqui. Não está com confiança em alta de finalizador, como o Túlio de Melo já estava. Então, esse é o segundo ponto que preocupa. O terceiro ponto, concordo com o João. O Serginho pode travar, pode deixar vulnerável. E um quarto ponto, que para mim é um ponto que permeou a campanha do Sport na Copa do Nordeste. Erros grotescos da defesa, seja de posicionamento, seja de corte, ou seja de saída de bola. O Sport não pode mais levar gol besta. Os gols bestas têm diminuído, mas se você pegar o gol do Santa Cruz, o gol daquela bela jogada de grafite, ele começa com o grafite roubando a bola de Ronaldo na intermediária do Sport. Não. Então o Sport precisa ter muito cuidado com a saída de bola. Falcão tem aquela velha orientação
de não sair do chutão, né?
Isso, às vezes, quando o time ainda não está afiado, encaixado, isso gera erros de passe, isso gera situações de
risco. Como tem sido observado.
Ao próprio Sport. E gol aqui, nesse tipo de confronto, lembrando que na Copa do Nordeste, ao contrário do estadual, existe o gol qualificado, o gol fora de casa pesa dobrado no desempate. Então, assim, o Sport tem que, antes de pensar em fazer muitos gols e sufocar, tem que ter um cuidado extremo de não levar um gol. Você sai daqui, vamos supor, um desastre. Você perguntou o poder errado. Você sai daqui com 0-0 contra um Campinense, que não é um super time, não vai ser um resultado terrível para tentar segurar em Campina Grande.
Você começa o jogo lá em condição de igualdade, né?
Exatamente. Nenhum empate ele elimina lá. Só isso. Pois é. Isso já é fundamental. Você vai para lá e nenhum empate ele elimina. João até tem aquela estatística antiga que ele vai fazer a matéria novamente, de que o Sport, toda vez que não faz na ilha, desde 1900 preto e branco, não consegue reverter. Ano passado não reverteu contra o Bahia. Lembra dessa estatística, né, João?
Lembro.
Exatamente. Se empatar 0-0, a matéria vai ser atualizada com mais um dado que é o do Bahia do ano passado. Mas o Campinense não é o Bahia. Certo?
E 0-0 é um empate. Desse regulamento, 0-0 é o melhor empate que pode.
Exatamente. É o empate que ele dá o empate.
Lá, o empate você tem pelo menos os pênaltis lá. Qualquer outro empate tem classificação.
Exatamente. Então, assim, olha só. É bom botar o Campinense no seu lugar. E isso com respeito, Celso, obviamente. Certo? Porque o Sport teve dificuldade para ganhar do CRB, teve dificuldade para ganhar do Botafogo da Paraíba, não ganhou do River. Então, assim, óbvio que o Sport tem que respeitar um time que somou muito mais pontos que ele. Mas o Campinense veio de um grupo fraco e cruzou contra um do próprio grupo. E é o único jogo que eu vi do Campinense, foi o jogo com o Salgueiro lá, e foi uma lástima. Aquele
time ali. E o Campinense ia pagar se fosse o Salgueiro.
Exatamente.
Pois é, era esse ponto que eu ia trazer. Rodrigão, apesar de ele ser um dos artilheiros do Brasil, artilheiro do Nordestão, ele já vinha no jejum. Né?
Quatro jogos.
Né? Já vinha no jejum. Mas além disso, tomou o terceiro amarelo e está definido que vai ser substituído por Bruno Correa. definido pelo técnico Francisco Diá.
É
relevante, apesar do jejum, é o artilheiro do time, é um jogador que tem faro de gol e que isso é mais um fato.
Né?
É, o Sport precisa aproveitar também esse fato, né? Porque no jogo da volta, ele tá de volta.
Certo, eu vou ser muito, muito franco e sincero na minha análise. Assim, eu acho que o Sport tem que, com cuidado, certo? Obviamente para não levar o gol, mas tem que pensar em resolver esse confronto na Ilha. Definir mesmo, porque é aquela história, respeito o Campinense, porém o enxergando como ele é, assim, colocando um pouco vale. De dimensão no seu lugar.
E vale ressaltar também, João, só pra não deixar faltar aqui, só pra a gente ficar aqui na parte de análise do time do Campinense, há ainda outro desfalque, né? O técnico Francisco Diá tá perdendo, pelo menos em princípio, o Leandro Sobral. Ele que é volante de origem, mas vinha atuando como titular da lateral direita. Então, sofreu uma lesão na coxa durante o último treino do Campinense ainda, em Campina Grande. E é dúvida. Está praticamente fora. Viajou com o time, mas está praticamente descartada a participação dele nesse confronto. Levando em consideração que é um jogador, que ele é volante de origem e vinha sendo titular da lateral direita, a gente imagina também que seria um espaço que Cristiano, por exemplo, poderia aproveitar. Né?
Ou pelo menos não se vulnerabilizar.
E o campeonato tem outro desfalque aí. Desfalque não, um ponto fraco.
Vai falar do passado, né?
Gleison no gol. Gleison no gol, meu amigo.
Nunca perdoou aquela bola no pé de Bruno Mineiro. Foi Bruno Mineiro, não foi?
Foi Bruno Mineiro.
Tu tá ligado? Ó, tu tá ligado?
Para isso, Gleison. Eu quero saber onde o Gleison passou, o que ele é ido, assim, que a torcida sente saudade dele, que eu
tenho. Pra terminar, eu vou contar uma história que acho que eu até contei ouvindo no podcast, que eu tava na arquibancada dos Aflitos naquele jogo, né?
Ah.
E eu esculhambando o Bruno Mineiro, eu nunca fui um fã de Bruno Mineiro.
Tá chovendo aí, Fred?
Querendo chover aí. Eu nunca fui um fã do futebol do Bruno Mineiro, acho que é um cara que aparece em campo, e eu criticando ele, né? Criticando ele, isso no meio da torcida do Sport, né? Criticando, e os caras já irritados comigo. Aí Gleison sai jogando daquele jeito. Bruno Mineiro pega de primeira quase. Bate a bola no ângulo, meu amigo. A torcida tava no redor. Em vez de comemorar gol, partiu pra cima de mim. Ai, fala agora, fila da puta! O jogo todo falando mal do cara, seu merda!
Bom, eu só não fiz isso porque eu tava trabalhando. Mas a reação foi muito parecida com o Gleison.
Os mesmos xingamentos.
Fred, outra coisa, só para fechar mais rápido a questão do jogo, uma coisa que o Sport vai ter também de importante para fazer o resultado é a Ilha, que vai estar receber o maior público na temporada.
Exato.
E que com um espírito, não é só a Ilha lotada, é com um espírito de decisão semelhante ao que ele de 2008 na Copa do Brasil.
Não dá pra saber ainda, né, João?
Não dá, mas já é a questão. Quanto o CRB... exatamente. Quanto o CRB já foi. Já eu concordo com o João.
Quanto o Botafogo. Quando o Botafogo da Paraíba, quando foi o jogo que o Sport classificou para...
Mesmo com menos gente,
Menos gente, já foi uma coisa de... Quem tava ali, tava, assim, no bom sentido, tá indo pra guerra.
E é isso, João, que...
O CRB tá indo pra guerra.
E é justamente isso que eu destaco como... Um ponto a mais pro Sport, um ponto a mais pro Santa Cruz e que ainda falta pro Náutico nessa temporada. Mas isso a gente é um debate pro podcast.
Porque isso já é podcast.
Exatamente. Isso já ligou o Sport com a dificuldade do Botafogo, com a dificuldade do CRB, ligou um pouquinho esse espírito de decisão. Então é isso. Celso,
fala.
Eu acho que pra terminar a gente pode fazer aquele percentual que a gente fez ontem pro Santa, né?
Vamos lá. Pra mim, eu diria 75-25 pro Sport.
Eu vou seguir você. Eu tava entre dúvida de 70 e 30, 80 e 20, eu vou fechar então no...
75 e 25.
Não, tem até... Depois da vírgula.
Não, pô. 75% pro Sport, 25% pro Campinense.
Dá 100, somar os dois aí, bicho.
Não, porque ele tem 75,25.
Aí era demais. Aí era Marina Silva, né?
75% pro Sport, 25% pro Campinense, favoritismo.
Beleza, fechamos. Tá,
fechamos em 3?
Fechamos.
Então, beleza. Vamos ficando por aqui, senhores. Logo mais a gente tá de volta, sempre com um arquivo de áudio novo, sempre com debates e análises diferentes para vocês que estão nos ouvindo. Valeu, galera. Até logo.
Abraço. Tchau, tchau.
Valeu. Tchau, tchau.
O Minicast integra o podcast 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas,
Art Rec Produções, Vix Hot Dog Gourmet e Academia Top Fit.